Olá, olá, tudo bem, pessoal? Esta é a Rádio América, eu sou Antônio Curti. A você que gosta de esportes americanos, você está no paraíso. Hoje mais um programa, chegamos em 3 programas, olha só, sobrevivemos, hein? Passamos da marca do piloto, do segundo programa, estamos todos vivos, bem contentes e chegamos no terceiro programa. Hoje, na semana em revisão, a gente vai falar um pouquinho sobre os campeões de divisão e de conferência no college football. Tem bastante college football hoje. Terminando a temporada, né? Então, sempre quando terminar uma temporada de algum esporte, a gente vai dar uma dedicação a mais. Em meio a polêmicas, os Patriots perdem sua invincibilidade. Philadelphia 76ers continua 0-18 e o Golden State Warriors 18-0. Depois, no monólogo, tem a questão da aposentadoria do Kobe Bryant e também sobre o Peyton Manning. Até quando vale a pena continuar em campo ou não? Este é o nosso monólogo, este é o nosso tema principal hoje. Tem NFL, tem NBA, tem Major League Baseball, com a Free Agency, tem NHL com lesões, tem, como eu disse, muito college football. Temos regras explicando, e se Deus quiser tem algum ouvinte. Eu não sei se alguém viu o nosso chamado, mas se você estiver ouvindo em delay, depois você pode ficar esperto aí, que a gente quer colocar ouvinte no ar nos próximos programas, se hoje não tiver como. E tem ranking hoje também, viu? Fez sucesso na semana passada. E é lógico o nosso hello, goodbye para se despedir. Estou aqui com o Rodrigo Sanzovo novamente no estúdio. Tudo bem, Rodrigo?
Tô ótimo, Antônio. Um prazer estar aqui com você de novo.
Sem tiara hoje?
Hoje sem tiara, hoje com boné. Mais fácil, mais prático.
Mais prático. Mas igualmente estiloso.
Ah, até mais até, né?
Sempre, né? Leandro e a minha aqui comigo também, sempre, além na produção, a nossa participação, o Leandro que gosta muito de basquete. O Chico está aqui também, outro entusiasta, vou te chamar de entusiasta, Chico, eu gosto da palavra entusiasta, é uma palavra bacana, dos podcasts, e confia no nosso trabalho, confia que vai dar certo, você também, ouvinte, confia, todos confiando, é uma atmosfera maravilhosa. Matheus Rocha Ribeiro, você está me ouvindo?
Sim, estamos aqui.
Tudo bem com você?
Tudo tranquilo. Então, vamos falar um pouquinho de esportes hoje e de college football, né?
Porque é bastante.
É o grande e importante da semana.
Com certeza absoluta. Vini, você me ouve? Estávamos com problemas antes, você me ouve?
Sim, senhor.
Ah, que maravilha. Estava com problema no Skype, mas agora você me ouve. Então, vamos dando seguimento no programa. Temos campeões de divisão e de conferência no college football nesta semana. USC venceu o UCLA e foi campeã da divisão Pac-12 South. Stanford já havia sido campeã da divisão Norte, né, Rodrigo? E venceu Notre Dame num jogo muito emocionante, disputado fora da conferência.
Sim, o jogo mais emocionante desse sábado, inclusive, o melhor jogo do sábado. É uma rivalidade que é um jogo anual desde a década de 80. Uhum. No entanto, ela não pegou um ritmo forte até recentemente. E agora, nos últimos anos, está muito forte.
Então, rapidinho aí na semana de revisão, Oklahoma foi campeã da conferência Big 12, conferência que não tem final. Né? Tem poucos membros, muita gente fala que por isso que não tem final, isso é um assunto que a gente pode até debater mais para frente do programa. Iowa já havia sido campeã da divisão oeste da Big 10, Michigan State confirmou o título com vitória em cima de Penn State. Que mais que temos? Florida já havia sido campeã da divisão leste da SEC, Alabama confirmou o título da divisão oeste da SEC. Então, das divisões mais importantes, a ACC já estava definida, né, com Clemson e North Carolina. Acho que das divisões mais importantes do Power 5 é isso. Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre college, você fique aí conosco até o final do programa. Aquela estratégia João Kleber maravilhosa, né? Um mago da televisão brasileira, então a gente paga esse tributo segurando a audiência até o final. Rodrigo, você acha que teve problemas de arbitragem em Patriots e Broncos? O relógio não. E não foi nem isso que eu reclamei no Twitter. O relógio, a arbitragem achou certo. Até achei estranho que o Belichick, que conhece de trás pra frente, ponta cabeça de regras, não conhecia a questão do excess timeout. Mas, na minha opinião, o pass interference do Rob Gronkowski não houve. Eu acho que, assim, você não pode marcar o pass interference de outros jogadores da mesma forma que você marca o dele. Porque o cara é enorme, entendeu? Tem que ter um pouco de razoabilidade e uma adaptação pra cada jogador. Teve um holding também do Aqib Talib na campanha final que não foi marcado, na minha opinião. Um illegal hands in the face no touchdown do Denver Broncos. Que mais que teve? Olha, foi um jogo bem questionável a questão de arbitragem, né? E ó, deixando claro, isso não tira o mérito do Denver Broncos, isso não tira o mérito do Brock Osweiler.
Erros de arbitragem pra dar e vender mesmo. Uhum. Realmente muitos erros.
Nessa
de arbitragem...
semana, inclusive, né? O jogo dos 49ers foi assim também.
Nesse ano, né?
Neste ano como um todo, mas essa todo. Semana foi bem mais grave.
O problema de ser contra o Patriots é que ele sempre levanta aquelas questões da liga estar contra o Patriots, de continuarem punições extra-oficiais.
O payback, né?
Exatamente. Eu não vi isso, eu não acho que isso tenha acontecido, eu acho que foram erros mesmo da arbitragem. Muitos desses pênaltis são difíceis de se enxergar ao vivo. Essa é a mais pura verdade.
A gente, quer dizer, o do Aqib Talib eu meio que reclamei ao vivo, vamos dizer assim. Mas os outros eu concordo que em velocidade normal. O Matheus, que é uma pessoa mais ponderada, você concorda que houve... Eu não vou falar que o peito foi prejudicado, porque eu não quero pegar esse vício do jornalismo esportivo aqui no Brasil. Eu até falei no Twitter que isso não tira a vitória dos Broncos. Você acha que foi complicado essa questão? O que dá pra falar sobre isso?
É meio polêmico, porque tem várias outras coisas, por exemplo, a arbitragem não vê tanto nos jogos. O Patriots é o time que provavelmente mais faz pick plays, né? Que é aquela que o recebedor, tipo, interfere com o cornerback pra poder deixar o outro jogador livre.
Sim.
E nunca é marcado. E isso é falta. Tipo, se for realmente assintoso. E vários dos Patriots são realmente assintosos. Eu acho que eles estão tentando pegar um pouco, fazer um balanço nisso. E provavelmente não deu muito certo pros Patriots nesse fim de semana. Mas confesso que tem só provavelmente a falta que deu uma nova primeira descida aos Broncos antes do touchdown final. Provavelmente a única falta que eu acho meio questionável, por mais que o Chung tenha realmente encostado, talvez não seja o contato tão forte assim para poder desviar o recebedor da rota.
Foi uma questão polêmica. Eu inverti a ordem aqui, eu fiz burrice. Eu comecei com a parte do NFL antes de falar do monólogo. Mas já que a gente falou de Denver Broncos, falou do jogo entre Patriots e Broncos, a gente faz o gancho para o Osweiler e faz o gancho para o monólogo. O Everaldo sempre me fala que ele já ouviu de atletas que o atleta, e o Chico vai concordar aqui com a afirmação, eu acho que o Leandro também, que o atleta morre duas vezes. Ele morre quando ele se aposenta, né, quando ele sai dos campos e quando ele, de fato, morre. Porque é muito difícil você continuar jogando em alto nível depois dos 40 anos, né? Dizem que a marca para os quarterbacks é 39 anos. O Chris Collinsworth, na transmissão americana do Sunday Night Football, falou isso aí, questão do Tom Brady jogar mais 10 anos, né? Que ele tem esse desejo de jogar, sei lá, até 45, 46 anos. E que depois dos 39 anos acaba tendo um declínio de produtividade. E, ironicamente, neste ano, a gente tem... Eu separei duas, mas a gente pode falar até cinco aposentadorias neste momento de jogadores que tiveram uma carreira gloriosa e que podem ter um último ano abaixo da média. A gente tem o Peyton Manning em Denver, a gente tem o Tim Duncan em San Antonio. O Rodrigo discordou, mas provavelmente é o último ano dele, ou não?
Último ano, mas eu não acho que tenha caído nenhum.
Não vai. Ah, não disse, okay. Que caiu, não disse. Entendi. Que caiu, mas pode ser até que aconteça. Uhum. Entendeu? A gente não sabe. Tem o Ginobili também. Né, que tem até um limite de minutos em quadra, ele encontra atualmente. Eu falei cinco, agora eu esqueci qual. Ah, o Kobe, lógico, o Kobe Bryant, nos Lakers, que já anunciou que este é o último ano dele. E 2016 vai ser o último ano do Davi Ortiz, né, Vini?
Exato, tem o Kevin Garnett também, que é o último ano dele.
Tem o Kevin Garnett também em Minnesota, é verdade. Então, puxando para esse gancho, a gente vai saber a opinião de todos. É muito complicado falar isso, porque assim... Eu não vou falar que eu sou jornalista, porque eu não gosto de me considerar jornalista, porque eu não tenho a formação acadêmica. Vou falar que eu sou um comunicador, vamos dizer assim. Eu não penso em aposentar com 40 anos. O Rodrigo tá prestando publicidade no vestibular, ele não pensa em se aposentar em 40 anos. São poucas as profissões nas quais a pessoa tem essa necessidade de estar num brilho absurdo e se aposenta com 40 anos, né, Rodrigo?
É
até 40 anos.
Exatamente,
né?
É um giro de 180 graus na vida.
Sim.
Né? Você está acostumado a, desde que você é criança, basicamente, estar no vestiário, ter
uma
um
atenção
time,
a mais.
Você tem um time. É diferente você trabalhar com uma equipe de trabalho normal de um time que está todo mundo voltado para o mesmo objetivo, é treinado por uma pessoa e tem que trabalhar junto em todos os sentidos, treinar juntos e treinar repetidamente. Então é uma vida muito diferente e ela acaba abruptamente. Você
é um corte mesmo,
você,
né?
Não decide, basicamente
é um cordão umbilical que é cortado. Eu assisti ontem de noite até pra fazer o programa. Eu acho que o Matheus já viu esse documentário, não sei se o Vini já viu, o The Boss, do 30 for 30, sobre o Brian Bosworth de Oklahoma e que foi pra Seattle. Você já viu o documentário, Matheus?
Sim, já, esse já.
Então, da ESPN Filmes, é um documentário muito bom. E o Bosworth, ele viveu esse corte umbilical ainda mais prematuramente. Porque ele foi uma estrela em Oklahoma durante todos os anos que ele esteve lá. E no último ano ele teve uns problemas com doping. E o Barry Switzer, que acabou indo até para os Cowboys depois do Jimmy Johnson ser demitido pelo Jerry Jones. E ganhou o Super Bowl em 95. O Barry Switzer, longa, extensa e vitoriosa carreira lá em Oklahoma, futebol americano. Ele falou assim, ó, acho que você não vai voltar no que vem. E aí, como ele foi suspenso pela NCAA, ele usou uma camiseta no Orange Bowl. Ele estava suspenso, estava na sideline, usou uma camiseta que NCAA fazia o... É acróstico que fala? Como que fala? Quando uma letra... Acróstico. Que o C era Communist e era National Communist Anti-Athletes, um bagulho assim. E aí o... Isso aí deu ruim, logicamente. E ele foi cortado, entre aspas, do programa, né? O Barry Switzer falou assim, ó, você pode ir pra NFL porque aqui você não volta mais. E ele acabou indo pra NFL... Enfim, era uma personalidade muito, muito intensa, só que eu acho que também pelas questões do doping, isso aí é outra coisa que a gente pode falar, que o doping às vezes ele acelera a aposentadoria dos jogadores. O Brian Cushing, por exemplo, dos Texans, é um pouco leviano que eu vou falar, mas é muito estranho a quantidade de vezes que ele se machuca, porque o esqueleto dele não está pronto para aquela musculatura que ele desenvolveu, e ele tomou bomba, na boa. Você consegue afirmar isso, Rodrigo? Eu falo.
Eu consigo afirmar que pelo menos 90% dos jogadores da NFL, principalmente nas trincheiras...
Não, é um absurdo. O Brian Cushing tem fotos dele em USC antes e depois, é uma coisa absurda. Na boa, não tem como o cara ficar daquele tamanho.
É só reparar o pescoço. Não existe um treino de academia que deixe o pescoço da pessoa tão musculoso, tão forte. O pescoço dele é imenso.
Então. E o Brian Bosworth, ele jogou um ano, aí no final do ano ele se machucou e acabou se aposentando da NFL. Ganhou $11 milhões, né? Porque naquela época não tinha regulação do contrato dos calouros, era um negócio garantido. Ganhou lá o din-din dele. E o documentário fala muito sobre a vida pós-esporte pra ele. Ele virou ator de filme B, de ação. Sabia?
O Brian Bosworth?
É, ele Sim. virou ator de filme. Então ele acabou usando um pouco do marketing dele.
O filme, aliás, chama Brian and the Boss. É. Boss, B-O-Z. É como se fosse Magic e o Monstro. Assim.
É, Boss de chefe, só que ele usava o sobrenome dele pra, tipo, Boss... De, enfim.
Exatamente.
E ele fala muito sobre essa questão de estar fora dos holofotes, que é muito dura pros atletas. Né? Porque, como o Rodrigo falou, é um corte. Então a pergunta que eu faço pro Vini agora, depois o Matheus responde também. Vale a pena estender a carreira tanto assim? No beisebol a gente vê bastante isso também, né, Vini? Vale a pena para ameaçar talvez o legado?
Eu acho que além do legado, muitas vezes você tem que olhar também para a questão financeira. Porque a carreira de um atleta pode durar 10, 12 anos e depois disso, muitas vezes ele não sabe o que vai fazer.
Sim.
É verdade, acho que nos Estados Unidos tem até a formação acadêmica, que o jogador já entra preparado nas ligas americanas, mas na questão do beisebol, por exemplo, que a maioria dos jogadores não chega a ganhar o contrato milionário de 10 milhões por ano, até ele tenta esticar a carreira até pelo lado financeiro, então muitas vezes também isso não pode ser deixado de lado, porque o jogador muitas vezes não sabe o que vai fazer depois. Mas no caso de Kobe Bryant, de cara já muito milionário, de cara já consolidado financeiramente, é uma questão realmente a se pensar, e são jogadores que têm um ego muito grande, né? O Kobe tem um ego enorme.
É.
O Peyton também nem tanto, mas são atletas que na história... Sempre quem tenta mais um ano ou dois anos a mais tem aquele com um egozinho maior, o Nash também, que ele tentou várias vezes voltar ao nível de antes, mas não conseguiu, então é um histórico grande realmente.
E o Kobe, antes do Matheus falar, o Kobe ele escreveu uma carta, né, pra quem fosse no Staples Center no dia da decisão dele, decisão não, porque é um negócio meio LeBron, né, do anúncio dele, e na carta diz que o corpo não responde. Isso é triste até, né, Matheus?
É bem complicado, né? Porque é um dos jogadores mais importantes da nossa época, né? Do basquete. Mas eu também quero fazer o contraponto de que a gente tá vendo um jogador com 39 anos na NFL ser um dos melhores jogadores defensivos do ano.
O Woodson.
Charles Woodson.
Gol Blue.
Com 39 anos ainda. Voltou pra Oakland há alguns anos. Tem 5 interceptações na temporada, defendeu 8 passes e tá, assim, tá ensinando bastante, porque, por exemplo, a gente tem vários jogadores mais novos na defesa do Raiders, e, por exemplo, você tem a experiência de um Woodson, do Justin Tuck, ajuda bastante. E até dá pra ver que, por exemplo, o Hudson cuidou muito bem do corpo durante todos os anos. Ele já deu várias entrevistas falando, tipo assim, do que ele faz. Nesse caso é um pouco diferente, porque ele talvez não use tanto assim o corpo quanto alguns quarterbacks, quanto alguns outros jogadores. Mas é um jogador que trabalhou bastante para poder continuar. E assim, não é por causa de dinheiro. Ele já ganhou muito dinheiro, vários contratos grandes, e tá aí por realmente gostar do jogo e querer ter uma diferença no time.
Bacana. Ah, a gente tá ao vivo. Acabei de descobrir aqui que a gente tá ao vivo. Não sei, ainda bem que eu não falei muito palavrão, muita besteira, né? Que maravilha. E ainda bem que a gente não faz o programa para ser cortado depois, né? Senão ia ficar uma salada. Gravar podcast que vai ser editado depois é muito difícil. Porque aí fala assim, ah, eu errei, peraí. Pi, pi, pi. Esse pi, pi, pi é para aparecer no gráfico de som os picos para saber quando corta. Enfim, então o Kobe Bryant aí deve se aposentar neste ano. E o Peyton, Rodrigo? Tá difícil defender.
Eu tô achando que você tá tentando gerar polêmica no programa.
Não, lógico que não, mas não, falando, não, tanto não tô, que eu vou falar agora que tá começando a ficar difícil defender, cara. Como que você vai colocar o Peyton Manning, mesmo saudável, no lugar do Brock Osweiler, que acabou de ganhar dos Patriots na neve e na prorrogação?
É, eu acho que Brock Osweiler manter uma produção nesse nível desses dois últimos jogos, não precisa nem ser tão alto assim, não precisa ganhar os jogos, carregar o time nas costas, não que ele tenha feito isso necessariamente, mas jogou muito bem, ele não precisa nem fazer isso pra não perder a posição, porque o Peyton Manning teve jogos bons no ano, mas teve os vales dele foram muito profundos, ele teve jogos muito ruins, então fica difícil justificar o retorno do Peyton Manning que não seja pra honrar a carreira dele, e isso não é um motivo que satisfaça o elenco, por exemplo, do time.
Qual que é a opinião de vocês, Vini e Matheus?
Eu acho que já era pro Manning. E a gente tem que lembrar também que a gente tá no último mês de temporada regular. Ou seja, faltam só mais 5 semanas de partida. Então, pro Manning voltar, teria que ser antes dos playoffs. Porque uma vez que você tá nos playoffs, não muda de quarterback, né? É algo... Né? É como se fosse uma regra não escrita isso. Então, para o Manning voltar, vai ter que ser só nas próximas semanas. E ontem, a ESPN americana deu a notícia de que o Manning ainda está um pouco longe do retorno. Então, pelo menos mais umas 2 semanas fora. Então, é complicado mesmo.
É, ele, antes do Matheus falar, ele ajudou o time no vestiário, né? Eu vi uma matéria da CBS, inclusive. Matheus, fala aí.
E é importante agora que o Osweiler também tá ficando mais confiante, mais tranquilo com o local, né? Pode ver que a diferença dele do primeiro quarto pro último quarto da partida de domingo foi absurda. Os passes com mais confiança, os passes também mais longos, mais corretos no lugar. E assim, você vai pegando mais entrosamento com os recebedores também. Várias das bolas que acabaram não completas é por causa de algumas coisas, por exemplo, só aquele entrosamento grande de um quarterback com um recebedor, sabe?
O touchdown, inclusive, foi com um wide receiver reserva que fez, um cara que ele treina mais.
É, tanto que, por exemplo, você pode ver que o Demarius Thomas, faltou um entendimento entre os dois
sim,
ainda.
Sim.
Ainda não tem tanto. E o Demarius Thomas vai ser bem importante para ele nos próximos jogos, porque ele tem dois alvos ótimos, que é o Sanders e o Demarius Thomas. O Sanders parece que não mexeu em nada, jogou como se não
teve um grande jogo.
Nada. Sim, e agora a gente tem que ver se o Demarius Thomas também vai aparecer para poder ajudar mais nos próximos jogos, o que é extremamente necessário.
Legal, Rodrigo, para terminar.
E ainda nessa linha de confiança do Brock Osweiler, só uma curiosidade, a corrida de 48 jardas do CJ Anderson para a vitória de Denver...
Foi um walk-off praticamente, né?
É, sim, mas foi veio de um audible do do Brock Osweiler. Ele mudou
olha,
a jogada
é legal,
na
é legal.
Linha de scrimmage.
Isso é muito legal.
Para limpar, né, em relação à defesa que os Patriots mostravam.
Assim, eu não vou ser hipócrita e começar a defender e bater no peito. Ah, Osweiler, ele é mó bom, isso aí, tchau. Eu não vou ser hipócrita a esse ponto. Eu tô um pouco ressentido. Né? Porque a gente não gosta de estar errado, né? Rodrigo, ele tá com um sorriso maroto aqui, parece que teve um orgasmo. A gente tá ao vivo, né? Ah, meu Deus do céu. Mas beleza, acontece. Que foi?
Ah, eu tava certo, só queria deixar isso bem claro. Eu tava certo.
Mas você tinha visto o Osweiler jogar já?
Não, eu não tinha falado. Não tava falando que o Osweiler seria melhor, mas então, que ele merecia uma chance, merecia.
Não, isso eu concordava, que ele merecia pelo menos uma chance, eu sempre concordei. Não, isso aí não. Isso aí eu nunca falei.
Mas você falava que o Peyton Manning não tava jogando tão mal.
Mas tão mal não. Ele ficou mal de 3 jogos pra cá. Depois do jogo dos Packers. Tão mal. Pior. Não, peraí. Você fala. Peraí, eu falei aqui no Cebolinha. Você falou que ele era um dos 5 piores quarterbacks da NFL.
E é?
Não. Saudável?
Não existe Peyton Manning saudável mais. Esquece, isso ficou em 2013. Mas é isso.
Não existe mais Peyton Manning saudável. Isso aí pode ser um negócio que a gente pode ver até o final da temporada. Vocês concordam? Só pra terminar então, Matheus e Vini.
Vai ser difícil. Mesmo que ele volte pra, tipo assim, já mudou bastante do Peyton Manning que a gente viu até em 2014, o Peyton Manning que a gente tá vendo em 2015. Não é só lesão, até alguns erros de leitura que não são característicos de um quarterback do nível do Peyton Manning tem acontecido. E assim, combina isso com lesão, com todos os problemas, complica bastante.
Vini, fala aí rapidão.
A falta de confiança também, que é algo bem considerável, né? Pro Manning até voltar àquela forma de antigamente dele, não é só o físico, como o Matheus bem disse, então tá difícil pro Manning. Eu, como um Manningzete, já tô aceitando a derrota.
Manningzete?
Sou um Manningzete.
Eu nesta temporada, eu considero, sim, e eu já falava isso sem bater na tecla, que eu era mais Tom Brady que o Peyton Manning, mas neste ano eu defendi bastante o Peyton, só que tá muito difícil defender. O divisor de águas, eu falei isso, eu falei pra você indo embora semana passada, era eu falei pra minha namorada, não lembro pra quem que eu falei isso aí, como o Osweiler ia jogar contra os Patriots.
Acho que você falou pra mim.
Foi pra você, né?
Eu isso tô aí... orgulhoso de ter... você ter me confundido com a sua namorada. Achei estranho, mas...
Eu falei no mesmo momento. Depois que eu me despedi de você na semana passada, ela torce pros Patriots, é por isso. Aí eu mandei pra ela assim, falei assim, viu, eu acho que esse jogo aí pode ser o divisor de águas pro Peyton eventualmente voltar ou não. Aproveitando então a pauta, a gente tá tendo muita lesão esse ano na NFL, né?
A NFL é uma liga de muitas lesões.
Não sei, mas
né?
Não parece que neste ano tá tendo mais lesões que o normal?
Eu acho que são nomes maiores. Tony Romo, Ben Roethlisberger...
É um acaso, é uma roleta russa e neste ano acabou pegando nomes mais famosos. Você acha que é isso,
eu
então?
Eu acho que é isso.
Talvez, e aí dá um impacto maior, né?
Exatamente. E não só os quarterbacks também. A gente teve lesão ao Dez Bryant, teve Steve Smith. Então... vários jogadores de defesa.
Justin Forsett, em Baltimore foi um festival de lesões, né? O Brashad Perriman, por exemplo, o wide receiver, nem estreou. Kevin exatamente. White também nos Bears, primeira escolha de primeira rodada, também não estreou neste ano.
Mas a NFL é aquele negócio, cada time vai perder uns 2 jogadores até por semana. Vai perder por um período de tempo.
Os Panthers, por exemplo, não perderam quase mais ninguém depois da pré-temporada. Isso é um dos motivos pelo qual o Carolina Panthers tá invicto, viu?
Bem lembrado.
O Jonathan Stewart tá saudável a temporada inteira e é um cara que se costumava se machucar. O Cam Newton também não perdeu nenhum jogo. O Luke Kuechly também não perdeu nenhum jogo. Não, perdeu concussão. Perdeu, é verdade. Perdeu alguns jogos por concussão. Mas concussão é uma coisa que perde um jogo ou dois. Não é, sei lá, tipo broken ankle.
Um pouquinho mais fora, mas... os Panthers têm uma defesa com peça o suficiente para suprir.
O Charles Steelman, que jogava em Chicago, tá agora no Carolina Panthers, esse cara se machucava o tempo todo em Chicago. Ele se machucou, assim, 2 temporadas seguidas de perder o resto da temporada inteira. E ele tá saudável em Carolina também. O que você fez esse...
A corneta, né? no Bears até se machucar.
Que é tradição de família. Matheus, você concorda? Você acha que a gente tá tendo... a mesma quantidade de lesões, só que a roleta russa acabou pegando nomes mais famosos, por isso que a gente tá prestando mais atenção?
Sim, também acho isso, porque realmente é o número de lesões que a gente tá acostumado a ver todo ano. Mas talvez, por exemplo, para quem não, para quem acompanha só um time e talvez não acompanhe o resto da liga, talvez fica um pouco tranquilo de comparar isso, porque provavelmente vai ter o mesmo número de lesões do ano passado. Uhum. Deve ter, por exemplo, se eu não me engano, o Detroit Lions hoje tem 6 jogadores lesionados. Temporada passada, nesse momento, tinha 8. É alguma coisa assim, coisa bem próxima. Então, e são nomes realmente grandes. E é curioso também falar que um dos outros times que tem uma ótima campanha, que é o Cincinnati Bengals, praticamente não sofreu com lesão esse ano.
O Cincinnati Bengals é outra equipe também que não teve tantos problemas com lesão. E ano passado, o AJ Green se machucou no início da temporada e a queda de Cincinnati... No início do ano passado, a gente falava de Andy Dalton e Philip Rivers MVP nas 4 primeiras semanas. Aí o AJ Green machucou, o Philip Rivers acabou machucando no meio da temporada. Lesão é um negócio que a gente tem que tomar sempre em conta e é um, infelizmente, de uma maneira negativa, é um elemento que deixa a NFL ainda mais imprevisível. Bom, sobre a NFL, é isto. A gente já falou bastante sobre a NFL, né? Um podcast sobre esportes americanos, não só sobre a NFL. Vamos chegando aí 4h28, horário de Brasília. Esta é a prova. Eu faço que nem o Faustão fala o horário. O Faustão fala o horário pra provar que o programa é ao vivo, então eu tô falando legal, 4h28. Vamos pra NBA. Bom, tem um certo jogador aí, calor do Philadelphia 76ers, Rodrigo, que tá aprontando, né?
Citando os Racionais MC, né? Que é muita treta.
É muita treta do Okafor.
O Jaleel Okafor se envolveu em alguns problemas extra quadra aí, brigando na rua, depois
o cara brigar na rua.
Mas você tem que entender também o lado do jogador, né? Ele tem 19 anos.
Ele
tem NBA, 2 metros e 11. Daí chega
A mão dele é uma raquete de ping-pong,
praticamente. Exatamente. Chega um grupo de babaca e começa a zoar ele porque perdeu 18 jogos seguidos, quando ele acabou de ser campeão nacional universitário, ele ficou com vontade de bater nos caras. Ele tem 19 anos, ele tem que ter sangue mais frio do que isso? Tem.
Mas é justificável, é excusável.
É excusável para um garoto de 19 anos.
Eu concordo.
Esse é meu ponto. E agora o Sixers colocou seguranças, né, ao redor dele, meio que monitorando ele o dia inteiro para evitar que ele se envolva em outras tretas.
O Sixers que continua aí com 0 vitórias na temporada, agora tá 0-18. Só Deus sabe quando vem a primeira vitória.
O Sixers podia se preocupar mais...
Quase ganhou de Houston.
E podia se preocupar mais, inclusive, em colocar jogadores do lado dele em quadra do que segurança do lado dele, né?
Precisa de ter paciência com ele, né? Porque o Okafor, atualmente, é o melhor jogador do time... A esperança do Sixers é o Okafor. Então o time precisa de ter paciência com ele, não fazer igual o Browns está fazendo com o Johnny Manziel.
Mas aí eu discordo, Vini. Eu discordo.
O Johnny Manziel é outra situação. Ele já passou dos limites várias vezes.
O Johnny Manziel teve N chances.
Ele foi para reabilitação no começo do ano.
E tem droga envolvida, não é só uma briga que... Putz, acho que quase todo mundo que eu conheço já teve uma discussão, não chegou. Pode não ter chegado a vez de fato.
Se eu tivesse 2 metros e 125 quilos...
Eu já bati em você, Rodrigo.
Não foi uma agressão tão forte assim. Se sinta mal.
Tá.
Eu
tinha 20
anos.
Não,
a verdade, se eu tivesse 2 metros e 11 e 125 quilos, eu já teria batido em várias pessoas.
Esse podcast, a Central 3, é contra a violência. Vamos deixar bem claro aqui o disclaimer.
Não que seja certo, mas eu já perdi a cabeça a ponto de que se eu fosse forte, eu bateria em alguém. Mas como eu não sou, eu tô bem.
O Okafor tem 19 anos, o Manziel acho que tem 21. Não, 22, alguma coisa assim. Já é um pouco mais velho, espera-se um pouco mais de maturidade. E o Manziel tem vários pontos. Primeiro, ele é quarterback. Acho que o quarterback, você tem que esperar um pouco mais dele. Segundo, o Johnny Manziel ligou pro Cleveland Browns no draft, falou assim, viu, me escolhe aí, por favor, não vai dar besteira não. Terceiro, o Manziel foi pra rehab. Quarto, ele falou que ia melhorar antes dessa temporada e não ia mais fazer confusão. E aí na bye week, que é quando ele tem que estudar os outros times, ele tava enchendo a cara. Então esse é um caso um pouco diferente. Fala, Rodrigo, o que você ia completar?
E ele tá longe de ser o melhor jogador do Browns também.
É.
Inclusive, mas não provou nada.
Vamos parar de NFL, senão vai ter gente com tochas aqui na frente do estúdio. Vocês estão falando de NFL? Não, vamos falar de NBA. Cadê a pauta? Deixa eu achar a pauta aqui.
Okafor e as tretas.
É, Okafor e as tretas. E ele pediu, teve um pedido de desculpas público, né? Você chegou a ver no Twitter?
Eu não li, mas é o padrão, né? Ah, você bate em alguém na rua, o seu assessor escreve um pedido de desculpa que você publica no Twitter.
Tá aparecendo, né? Instagram. Tá aparecendo o My Player do NFL, do NBA 2K16, que o Spike Lee escreveu. Tem umas tretas assim.
Mas a história é boa.
Mas é umas tretas com seu amigo. Tipo, seu amigo que arranja umas tretas embalada. Assim,
o final é triste.
Friend of Freak. É, não vamos contar o final, você joga, que é um jogo sensacional. Matheus, você quer completar sobre o Okafor?
Não tem muita coisa. Você é um jogador exemplo na cidade, por mais ter sido acabado de ser escolhido pelo time. Será que não é um time que não vai te ajudar durante a temporada? A gente já viu isso muito bem nesses 18 primeiros jogos. Mas ele podia tentar segurar um pouco mais. Por mais que assim, ele é
se
grande.
Preservar, né? Ficar mais em casa e tal. Isso aí ele tem que começar a prestar atenção mais pra frente. Porque ele não perde nada. Aliás, as pessoas que provocam ele não perdem nada. Tipo, elas acabam. É como se você estivesse arranhando uma estátua de ouro. Você pode ter um pouco de pó de ouro pra você. E ele fica arranhado. Você gostou da metáfora, Rodrigo?
Elegante.
Uma boa metáfora. Continua, Matheus, desculpa.
Ele vai ouvir o tempo todo. São 18 derrotas consecutivas. Qualquer pessoa falaria. Eu, se eu visse o Okafor na rua, mesmo podendo apoiar dele depois, eu brincaria. Porra.
Não, eu acho que eu não teria.
Eu
não teria essa coragem, não. Então vamos seguir agora para uma questão de opinião, não tanto informação. Vini, você que acompanha bastante essa questão da história também, pra você, o Kobe Bryant é um dos 10 melhores da história da NBA?
Eu acho que sim. Fazer um ranking dos 10 melhores da história
fazer
e não
o ranking.
Colocar o Kobe...
Não precisa fazer o ranking, só falar...
Não, sim, mas só tô falando que pra você fazer um e deixar o Kobe de fora é cruel. Pelo que o Kobe já fez durante 20 temporadas, a longevidade dele, os 5 títulos, o que ele fez em playoffs, as marcas individuais, eu acho que sim. Não entre... O top 5, eu acho que pra mim fica mais pro 7º, 8º,
mais
pro final.
O Rodrigo tem uma opinião polêmica sobre isso, né, Rodrigo?
Não, eu acho que o Kobe chega perto do top 10, eu não acho que ele tá dentro do meu top 10. A minha opinião polêmica, que o Anthony tá chamando de polêmica...
Ah, porque é polêmica.
Talvez, mas eu não tô tentando ser polêmica. É que eu acho que o Tim Duncan teve uma carreira melhor que do Kobe Bryant. Eu acho o Tim Duncan o melhor jogador dessa geração, de final dos anos 90 para os anos 2000. Eu acho o Tim Duncan não só um jogador melhor, eu acho ele mais importante para a história da NBA. Eu acho ele o melhor 4 da história da NBA e ele mudou um pouco o jogo, o modo que o jogo é jogado.
Aí, é uma opinião se pensar. Eu sinceramente não sei se eu coloco o Kobe entre os 10 melhores ou não. A gente tem uma geração aí até um pouco antes do Kobe, Olajuwon, Scott Pippen, Michael Jordan, muito forte. Matheus, brinde-nos com sua opinião.
Eu vou trabalhar com a mesma polêmica do Rodrigo. Eu colocaria o Tim Duncan no top 10 e provavelmente não colocaria o Kobe.
Eu tô um pouco inclinado a isso. Eu tô um pouco inclinado a isso. Você concorda, Leandro? Você tá balançando a cabeça aí? Leandro ganhando o mic.
Olá,
vai.
Olá, amigos. Eu tô pensando mesmo.
É uma pergunta difícil, né?
Porque ontem falei que o Kobe foi um dos 10 mais, só que, putz... É verdade, tem o Duncan aí.
Tem o Tim Duncan, né? E tem uma galera aí, tem um Shaquille O'Neal, tem o Olajuwon.
Eu vou pensar
só, assim, deixando claro, só esses últimos 20 anos, né? Tem muita gente antes também que tem que ser considerado. O Chamberlain, o Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird,
Magic
Johnson, é.
E eu gosto de pesar o fato de que é muito mais fácil a gente admirar um jogador que joga fora do garrafão,
isso é muito verdade. Eu falei pra você no McDonald's, inclusive, não foi, Rodrigo, agora há pouco?
É muito verdade isso.
Patrocine-nos, inclusive, McDonald's. Amo muito tudo isso.
Se tiver com dinheiro aí
se
sobrando...
Se eles quiserem mandar nuggets...
Não sei se eles têm dinheiro
você, no McDonald's. Você que nos ouve, você que é CEO do McDonald's no Brasil e gosta de esportes americanos, ou o McDonald's te mandou aqui pro Brasil para analisar as franquias...
Ou você mesmo, que é caixa do McDonald's...
Mande-nos nuggets. Se vocês mandarem nuggets pra gente, com molho barbecue, porque é cobrado, isso é um absurdo, a gente fala... Você não sabia disso?
Isso é novo no meu
tempo. É cobrado à parte. Que nem a maionese no Burger King. Ih, falei Burger King também. É um bom de merchan. Tô parecendo o Neto fazendo merchan. Então, tem a questão do pivô e do 1, 2 e 3, né?
Sim, os jogadores de fora, né?
Do perímetro, eles acabam tendo um pouco mais de atenção, porque são jogadas mais... O layup, a bandeja, não é uma jogada tão plasticamente bonita quanto o jumper, quanto o chute de fora.
Exatamente. E mesmo quando eles penetram o garrafão, eles são mais ágeis, eles são mais rápidos. Então chama um pouquinho mais atenção do que o cara forte, o cara que se posiciona bem.
O LeBron, por exemplo, quando faz isso.
É, o LeBron é um monstro, né? Então.
Falando em LeBron, diga, Vini.
Não, é só pra completar sobre o Kobe. Quando a gente olha a longevidade dele, é algo absurdo, né? Desde 99 até 2013, por aí, ele foi um jogador muito importante pro Lakers. Ele trocou de função primeiro, nos primeiros títulos do time. Ele era mais o segundo jogador quando o O'Neal liderava. Depois ele teve uma mudança de papel dentro do time. O Phil Jackson treinou ele muito bem, então acho que o Kobe, ele passou por muitas fases durante a carreira dele, teve um auge absurdo em que ele fazia 33 pontos por jogo. Então acho que a maturidade do Kobe ao longo dos anos, como ele foi se reciclando, como ele foi assumindo o papel de líder, também conta quando eu coloco ele entre os 10 melhores da história.
E aproveitando essa questão, se a gente for falar, separar só os jogadores do perímetro, 1, 2 e 3... Point guard, shooting guard e small forward. Ou seja, armador e ala pivô?
Armadores.
Armador, ala, armador e ala, né?
É.
Não gosto muito dessas denominações em português. Muito. Eu gosto de chamar de 1, 2 e 3.
É o número eu acho mais bacana. Jordan.
Jordan.
Nos anos 90.
Magic.
E. Dá pra colocar o Kobe aí. Tô falando de melhor jogador da posição do perímetro.
Então, eu acho que pra mim é Jordan, Magic, LeBron... Não, LeBron na frente do Magic.
Não, em ordem. Não em ordem de melhor. Em ordem,
posição?
Não, em ordem cronológica. Se você falar, puta, esse cara tá jogando muito. Esse é o melhor perímetro nesse momento.
Ah, da geração dele ele foi o melhor, sim.
O Kobe?
Sim.
Então, aí depois, LeBron.
Depois o LeBron.
Quem que eventualmente substituiria o LeBron? Essa é a minha pergunta. Porque um dia o LeBron vai aposentar.
Na posição de 3, eu acho...
Não necessariamente 3. Pode ser 2 ou 3.
Um,
nem tanto, porque um é mais armador, conta mais assistência do que pontos por jogo, embora a gente tenha aí o Stephen Curry.
É que o LeBron tem 30 anos ainda, né? Então ele tem pelo menos mais uns 5 anos ou 4 anos de auge.
Tá, exato, mas dá pra vislumbrar alguém o Anthony Davis, assim, por exemplo? Esse é o ponto que eu quero chegar.
Você tem o Kevin Durant, mas ele tem 26, 27 anos, então...
Se bem que o Davis é 4.
Garoto mais. O Anthony Davis é pivô, então...
Ele é 4, é verdade.
Então, acho que, no momento, aquele cara de 20 anos, tem o Andrew Wiggins, que é um baita talento do Minnesota, mas eu acho que ainda é cedo pra colocar ele como o próximo LeBron.
Então, essa é uma pergunta que pra ser feita daqui uns 5 anos.
Isso, é. O LeBron ainda tem mais alguns anos ainda.
Uns 3, 4 anos, pelo menos.
Só vou, eu concordo que tem um tempo pra gente falar, só vou pra esquentar um pouquinho a conversa, Ben Simmons, talvez.
Olha, tá lá em LSU, né?
Ben Simmons é garrafão também, né?
Ele é 4.
Ele é 4. É o mesmo caso do Anthony Davis, ele é 4.
Eu concordo sobre o Wiggins. E ainda mais essa temporada, porque a gente tá começando a ver os sinais de que o pessoal fala assim, é o grande jogador da próxima geração, quando ele foi pro draft, quando ele tava entrando no college. A gente tá começando a ver ele trazendo essa habilidade mesmo pra NBA. Então eu tô inclinado a ele mesmo.
Sem olhar a posição em si, mas eu acho que o Anthony Davis vai ser o próximo grande jogador.
Sim, esse é o ponto. Embora ele seja 4, talvez ele seja... É. A temporada de New Orleans neste ano, até porque são de lesões, né? Ele mesmo se machucou um tempo aí. Tanto que tá tendo um monte de jogo na TV, em audiência nacional dos Pelicans, porque muitos esperavam que essa fosse uma temporada breakthrough, né, da equipe de New Orleans. Tempo esgotado pra NBA, vamos pra Major League Baseball. Take me out to the ballgame. Olá, Vini. Vamos para o Old Ball Game. E
sim,
bem rapidamente, e eu vou fazer um diálogo aqui, só eu e você, para a gente ir rápido, senão a gente não vai ter tempo de falar da NHL e do College.
Ok.
Eu quero dois times e uma frase para eventual destino de 5 jogadores que a gente separou aqui, free agents da temporada, para a temporada 2016.
Vamos lá.
Primeiro, Zach Greinke, pitcher dos Dodgers até a temporada passada.
Uh-huh. Eu acho que fica entre Giants ou Dodgers.
Concordo. E eles nos Giants seriam um tanto quanto irônicos. E os Giants precisam de ajuda na rotação, né? Exato. David Price, Cubs?
Red Sox ou Cubs, mas eu acho que ele vai terminar no Red Sox, que tá com mais grana pra oferecer.
Também acho. E tem a questão de ser Liga Americana também, né? Jason Hayward, outfielder.
Cardinals ou Angels, mas no fim das contas ele Angels. Vai terminar nos Cardinals.
Ah, o Cardinals, acha?
Eu acho que sim.
Nossa, o time dos Cardinals vai ficar bem forte, hein?
Muita grana pra renovar com ele.
Justin Upton.
Justin Upton é o jogador mais aberto por enquanto, sim. Que não tem nenhum favorito em si, mas eu acho que ele vai terminar entre Rangers ou White Sox.
É, ele no White Sox deu uma boa pedida. É, e pra terminar o 5, Johnny Cueto, também pitcher. Campeão do Mundial, né?
Sim. O Johnny Cueto, pra mim, eu acho que ele vai terminar no Arizona Diamondbacks, porque o time até fez uma oferta pra ele recentemente que ele rejeitou, mas fica entre Diamondbacks ou Angels.
Bacana. Então, você tem mais algum destaque para dar ao beisebol? O beisebol está em intertemporada, lembrando, ao ouvinte da Rádio América.
Sim, vale ressaltar que o Jordan Zimmermann,
assinou,
Boston Nationals, assinou com 110 milhões com o Detroit Tigers do Matheus Oshii, então foi um contrato bem salgado, mas
mas
vale
é um momento de renovação dos Tigers, né?
Isso, é, mas que com essa contratação deu a entender que vai tentar competir. Outro atleta também que é bem valioso nesse mercado é o Alex Gordon, né, campeão com Kansas City Royals, que no mínimo 100 milhões ele deve conseguir, então... O Kansas City Royals está na briga, tem o Los Angeles Angels, até o San Francisco Giants, é um jogador bem disputado.
E fazendo só uma ressalva pra gente terminar o beisebol, o pessoal em casa que não está acostumado a acompanhar a Major League Baseball se assusta com esses valores, né? Mas tem algumas questões. Primeiro, não tem salary cap no beisebol, né? Então a folha salarial é desbalanceada. E segundo, tem menos lesões no beisebol também, em comparação à NFL. E sim. Ao hockey, por exemplo.
Se você contrata um cara com 20 milhões, você sabe que ele vai...
É muito difícil, exatamente.
A chance
é muito
dele
difícil.
Ficar saudável. A não ser se for um arremessador que tiver com histórico.
É, aí tem a questão do ombro. Mas mesmo assim, com a Tommy John, o cara fica um ano fora e geralmente volta não no mesmo... Não sei se pode falar que é todos no mesmo nível. Alguns voltam até arremessando mais forte a bola rápida, mas...
Enfim. O José Fernandes, por exemplo.
É, exatamente, dos Marlins.
A gente tá chegando em dezembro agora e é nessa primeira e segunda semana que as contratações realmente chegam. Então é bom ficar de olho, porque a partir de agora os encontros entre os gerentes gerais vão ser bem mais interessantes.
Exatamente. Vamos ao hockey. Bom, este programa não é o plantão médico, não é o ER, embora eu pareça um pouco George Clooney, eu assumo. Mas... que horrível essa analogia. Matheus, temos lesões sérias na NHL, né?
É, a principal lesão é do Carey Price, o goleiro do Montreal Canadiens, que no ano passado ele ganhou o troféu de melhor goleiro, o troféu de melhor jogador da liga, o MVP, o mais importante, e também foi o goleiro que menos tomou gols na temporada completa.
Goleiro é um negócio muito importante no hockey, né? Muito, muito importante mesmo.
Importante, é a posição mais importante, sim. Ainda mais quando a gente fala de um jogador desse nível. Carey Price, que foi o goleiro da seleção canadense nas Olimpíadas de 2014, ganhou ouro também. E é incrível como muda tipo assim, bastante o time quando tem um goleiro confiante, um goleiro realmente bom, e um goleiro assim que tá tentando achar seu espaço ainda.
E nos Rangers temos lesões também, né?
É, o Derek Stepan, que é o segundo central do time, e provavelmente é um dos jogadores mais importantes, porque pontua bastante, ajuda também defensivamente, vai ficar de 4 a 6 semanas fora, e até ajudou um pouco o Alan Vigneault, o técnico, porque pôde voltar à quarta linha, que era efetiva, né, que é o Morstall e Ethan, que estava funcionando muito bem, e o Ethan tinha perdido espaço, porque... as outras linhas não estavam funcionando tão bem. Então o técnico teve que tentar dar uma mudada no time e teve que tirar essa linha que estava funcionando. Voltaram ontem contra o Carolina Hurricanes. Essa linha jogou bem. A linha que o Stepan jogava não foi tão bem assim, mas ajustes que vão ser feitos nos próximos dias que vão poder ajudar os Rangers a melhorar a temporada.
Então, aproveitando que os dois caciques aqui da Central 3 estão presentes, eu posso estourar o programa hoje de tempo? O pessoal do Judão não tá aqui. 5 minutos? Só 5 minutos vão me dar?
5 minutos.
Quero 10.
Não, 7.
7, tá bom. Então o programa hoje vai ter... E teve muita gente pedindo, inclusive, pro programa ser mais longo, viu? Nos comentários. É verdade isso aí. Teve muita gente pedindo pra gente chegar em 1h20, 1h25. Acho que até pode chegar a 1h20, 1h25 sem muito problema. Mais de 1h30 acho que fica muito pesado. E, Matheus, mais algum destaque aí da NHL que tá no início da temporada ainda?
Só fechando a questão do Montreal Canadiens, é uma coisa interessante porque o goleiro que assumiu o lugar do Carey Price é o Mike Condon, que é novato, veio do universitário americano. E como o Carey Price vai ficar de fora até pelo menos 6 semanas, o Mike Conlon provavelmente vai jogar o Interclassic contra o Boston Bruins, e ele é nascido em Massachusetts e cresceu torcendo para os Bruins. E é uma das principais verdades da NHL. Essa é uma história bem interessante que a gente vai ver sendo falada muito no próximo mês.
Diga,
até
Rodrigo,
o dia primeiro.
O que você quer falar, Rodrigo?
O Mike Conlon não previne apenas gols, né? Ele previne também algumas doenças aí e um filho, às vezes, né? Condon.
Nossa, que lixo de trocadilho. Nossa, que lixo. Tem que prender você. Ai, 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 ai. O Interclássico vai ser onde esse ano, Matheus?
Em Boston.
No Gillette Stadium? Ou no Fenway Park?
Gillette Stadium.
Legal. Então, tá lá. O Bill Belichick estará na audiência, provavelmente. Ele foi no jogo de Boston College e Notre Dame lá no Fenway Park, né? Por que não estar no Interclassic? Legal. College Football. Vamos lá. Como a gente tá com o tempo estourado aqui, e a direção desta rádio é uma direção tirânica, que não me deu mais meia hora de programa, então tudo bem. Vamos cortar um pouco a revisão da Rivalry Week. Vamos focar mais na Badlands Series. Vamos começar com a Badlands Series. Oklahoma e Oklahoma State, Rodrigo. Fez jus a toda a expectativa que havia de título, de disputa de título indireto da Big 12 ou não?
Não fez muito jus, não. Oklahoma correu com o jogo, então ele pegou a liderança no começo do jogo e não soltou mais momento algum. Baker Mayfield jogou muito bem.
Dá pra colocar ele na briga pelo Heisman? Nem que seja por fora?
Por fora acho que sim. Acho que ele é um possível candidato, mas como não tem mais nenhum jogo, não tem mais...
Tem essa, né?
Nada pra mostrar.
Ainda bem que o Oklahoma é um programa com tradição forte e não vai ser tão prejuízo assim não ter final de conferência em termos
sim,
de ranking.
E também as outras conferências, por exemplo, a Pac-12 vai ter um vencedor com 2 derrotas ou mais. Caso seja
isso aí da Pac-12, eu quero ouvir a opinião do Matheus, inclusive. Você acha que a Pac-12 foi a SEC de 2015? Tipo, eles se mataram entre eles e isso fez com que não houvesse nenhum time no College Football Playoff e não deve haver? Ou os times não são fortes o suficiente mesmo?
Eu acho que o que matou de verdade foi a derrota de Stanford contra
Northwestern.
Porque mesmo se tivesse perdido contra a Oregon, tava tranquilo. O time ia chegar com... ia chegar agora só com uma vitória e... com uma derrota. E uma derrota contra Oregon com o Vernon Adams saudável, que é um time totalmente diferente do time que perdeu vários jogos durante a temporada. E fazendo um bom trabalho contra o USC, ganhando, por exemplo, de uns 10, 15 pontos de diferença com um jogo mais de um lado só, provavelmente Stanford estaria nos playoffs sem problema. Agora a gente tem que falar de Clemson ou Alabama perdendo, ou talvez os dois.
Sim.
E para Stanford poder ter uma chance de entrar, nem é garantido.
Os Gators não entram mais, né, porque perderam para Florida State. Se os Gators tivessem vencido bem contra a Florida State e vencessem Alabama, teriam uma chance de entrar nos quatro, até porque a galera ama a SEC. Vamos falar
mas,
a real.
Eu acredito que mesmo com 2 vitórias, com 2 derrotas, não. Teria uma derrota só.
Os Gators teriam uma derrota só. Os Gators teriam uma derrota só e...
É que tipo, o time de Florida teve jogos horríveis, muito ruins mesmo. Tomou sufoco de times que...
E com a suspensão do Grier, o time ficou muito mais fraco também. Vamos lá, já falamos da Pac-12, já falamos da Big 12, da SEC. Diga, Rodrigo.
Falando também rapidinho sobre Michigan e Ohio State...
Foi um massacre
jogo...
de Ohio State terrestre, né?
Michigan, mas era o esperado, eu acho, que Michigan perdesse. Michigan é um time que faz... O Jim Harbaugh fez muito com pouco. É a mesma coisa que a equipe de Flórida.
Era uma temporada... Eu torço pra Michigan, o Matheus torce pra Michigan. Você esperava o quê, Matheus? 7, 8 vitórias?
Esperava 9.
9? É, 8. Eu esperava 8. Eu tava um pouco mais pessimista.
Era um time talentoso. É só que não foi bem executado pelo Brady Hoke e pelo seu staff. Era um time que tinha muito talento.
Foram bons recrutamentos. Isso é verdade. O Hoke recrutou bem.
Então, mas eu não vejo o talento ofensivo de Michigan um talento ofensivo principalmente adequado pro Jim Harbaugh. É a mesma coisa que Flórida. Tem algumas peças, principalmente na defesa, muito fortes. Mas o treinador...
Mark Reeves, né?
O treinador novo chegou lá E não viu um elenco preparado para conseguir ganhar a conferência, por exemplo. Mas conseguiu extrair muito no começo da temporada.
Não, a vitória da SEC Leste para... Tudo bem que o Nick Chubb machucou em Georgia, etc. Mas a vitória da SEC Leste para a Flórida foi um... Putz, foi um grande ganho.
Deu uma surra em Ole Miss quando o Will Greer ainda estava jogando.
É.
Então, assim, e Ole Miss é um time... Ole Miss é um time bizarro. É um time perdeu para Arkansas,
né?
Florida e Memphis, mas ganhou de LSU, ganhou de Alabama.
Bateu bem em Mississippi State, no Egg Bowl, né?
É, então, assim, as vitórias que eles mais queriam, eles tiveram. Mas tiveram derrotas.
Isso pode ser um problema de motivação, inclusive.
Inclusive, se Ole Miss não tivesse perdido para Arkansas por um ponto...
Teria sido campeão.
Teria sido campeão da SEC
por causa do confronto direto com
a
Alabama.
E nesse caso, a SEC talvez não tivesse no playoff.
É.
Porque o mesmo não teria um currículo bom o suficiente para passar, por exemplo, Stanford.
E Alabama também não.
E Flórida é horrível.
É.
Então, ficou
o
a um
ataque
ponto
de, Flórida
de
tá
ficar
muito
fora
mal. Mas tem a suspensão do Greer, né?
E para quem acompanha o college football sabe que SEC ficar fora nos playoffs é algo impensável.
É verdade.
Porque
é verdade.
O comitê é parcial... E isso é verdade, porque a ESPN e várias...
Não, a ESPN é uma grande empresa, isso aí é uma calúnia de sua parte.
Tá bom, mas a mídia norte-americana é voltada para a SEC, enquanto, por exemplo, a Pac-12 passa os jogos tarde, às 2 da manhã, muita gente do comitê não assiste, essa é a verdade, mesma coisa para a Heisman.
Você sabe que agora eu tô lembrando? O Matheus, na época, deve ter escrito pro Extra Time, inclusive. O Obama, porque todo ano tem o Presidential Bracket do March Madness... E o Obama, eu lembro, porque reprisou tantas vezes em abertura de transmissão do March Madness, ele falando que era um pouco... Sobre Arizona, especificamente, no basquete universitário. Que era muito complicado julgar as equipes do Oeste porque passava muito tarde os jogos no Leste. Isso aí que você falou é verdade. Você não concorda, Matheus?
Sim, e até não só pro caso de julgar as equipes, mas também no caso de julgar jogadores pro Heisman Trophy. Por exemplo, o Christian McCaffrey, pra mim, é o melhor jogador do college hoje. Ele
Running back
ganhar...
at Stanford, né?
Sim, ele deveria ganhar o Heisman, por mim. Por mais que ele não tenha um número grande de touchdowns, ele deixou a equipe em ótima posição pra isso. O que mudou é que o David Shaw botou outros running backs
o
pra
Ramond
poder entrar.
Wright sempre, é o abutre de Stanford, é o Ramond Wright.
Sim, e o Christian McCaffrey provavelmente não tem um caso tão bom porque o pessoal não fica até tarde pra assistir. O cara quebrou, tipo, mais de 3 mil jardas totais, né, no ano. É um número impressionante.
Ele teve números de jardas totais maiores que o Reggie Bush. E falar isso num contexto de Pac-12 é um elogio absurdo.
Sim.
Absurdo. Porque O Reggie Bush é uma figura lendária em USC e na Pac-12. Ele é o melhor jogador de college que eu já vi, com certeza. E não deu certo no
Eu gostava tanto do Cam Newton, cara, jogando em Auburn.
É que o Cam Newton teve um ano muito bom, tudo bem.
Não,
não
tô falando da carreira inteira.
Um pouquinho mais só.
Tô falando de um ano específico. Nossa, era sensacional.
É que também eu tenho um encantamento muito grande com a Pac-12 e o Red Bush tinha o Matt Leinart, então era um timaço aquele.
Você usa a hashtag Pac-12 After Dark para assistir os jogos?
Eu não costumo usar a hashtag muito não, mas eu assisto os jogos.
Ai, que maravilha. Vamos para a previsão da Championship Week, então, do college. Rodrigo, Iowa ou Michigan State?
Eu acho que Iowa ganha.
Se Michigan State ganhar, é capaz que entre no top 4, inclusive, né?
Acredito que sim, essa possibilidade...
Se ganhar, ganhar bem. Coisa que aconteceu com o High State ano passado, inclusive.
Exatamente, e eu acho que quem ganhar tá dentro, basicamente, e quem ficar de fora, não. A briga, pra mim, mais curiosa vai ser quem perder a final da Big Ten, vai pro Rose Bowl ou Ohio State vai pro Rose Bowl? Isso vai depender pra mim também
isso aí,
do
derrotado. Isso aí é interessante, isso aí é verdade. Ô, Matheus, então vamos pegar um de cada. O que eu ia falar, meu Deus do céu? Matheus, Pac-12. Inclusive, Pac-12, às 10h45, transmissão da ESPN+. Não sei se sou eu que comento o jogo ou não, mas, Matheus, Stanford ou USC?
Stanford, repetindo o jogo da temporada regular.
Foi um belo jogo, inclusive, né? Foi um jogo bem aberto, 70 pontos.
Sim, mas provavelmente eu acho que Stanford ganha por mais agora.
Você acha que ganha por mais? Vai ser mais desequilibrado o jogo?
Sim, o ataque de Stanford tá melhor hoje.
Então, vou fazer uma pergunta. Stanford e USC ou North Carolina e Clemson? Que jogo tem mais potencial para ser mais legal?
Acho que Stanford e USC.
Concordo. Eu acho que USC é um time que tá melhorando muito. está numa crescente e Stanford já teve problemas, alguns problemas com USC no começo da temporada, e ano passado perdeu para USC, no outro ano também perdeu para USC. Stanford e USC sempre tem uma tendência de ser um jogo muito bom, e esse ano eu acho que na final de conferência, no Levi Stadium, vai ser um jogaço. Eu acho que vai ser para o último quarto mesmo.
É, SC rapidamente, Rodrigo. Alabama ou Flórida?
Alabama, mas...
vai comer a defesa de Alabama, vai, eu falei na televisão, vai comer o ataque de Flórida com farofa, cara.
Não, e o Nick Saban e a comissão técnica dele vai dar a bola pro Derrick Henry
290 vezes. Ele que é o mais forte candidato ao Heisman Trophy. Bom, eu não vou falar sobre o Group of Five aqui, porque a gente infelizmente não tem tempo. Tem uma notícia que apareceu agora, às 4h20, no Twitter aqui do eu vou falar o nome da marca, né? Não tem problema. A Visa, que é patrocinadora da NFL, e essa é uma notícia bem legal. Vou ler o tweet aqui. Visa traz pela primeira vez o Super Bowl Trophy Tour. Tire fotos com o Vince Lombardi Trophy no Shopping Eldorado, dia 4 e 5 de dezembro. Então tá aí, se você é de São Paulo, terá a chance de tirar foto com o Vince Lombardi Trophy lá no Shopping Eldorado. Eu vou tentar ir. Eu vou tentar ir ou tentarei meios ilícitos pra furtar essa taça. Já o Rodrigo... Ah, os Bears não ganham desde 85, vamos tentar dar um jeito aí de pegar esse negócio.
Só uma dica, quando você tem o plano de roubar uma taça, não anuncie na rádio.
Ah, mas o Brasil é prolífico em roubar taças, né? A Júlio Gimeno ninguém nunca achou.
É bacana, dá uma derretida. Mas é de ouro,
eu não,
né,
mas vale Lombardi. $25 mil o Vince Lombardi Trophy. Não é tanta grana assim pra correr o risco de roubá-lo.
Só?
Só. É feito pela Tiffany, pela
Pô,
joalheria.
O pessoal briga tanto, né? Ah, mas isso é provavelmente o que vale o material.
É,
agora,
lógico.
Agora, tenta vender no mercado negro.
Ah, aí. Não, ia dar uma bela de uma grana na Deep Web aí. tem jogador que, infelizmente, acaba indo à falência que vende seus anéis no Super Bowl.
Ah, isso acontece
isso
bastante.
Isso aí no eBay, o Mercado Livre bastante. Lá dos Estados Unidos. Bom, eu não vou me estourar. Infelizmente, a gente vai ficar com o nosso ranking de três times que você mais ama na história e três times que você mais odeia na história. Você pode escolher o seu time, por exemplo, Dolphins de 2008. Por exemplo, você poderia escolher, Rodrigo. Como um dos três que você mais odeia.
Não, de 2008 foi pros playoffs. De 2007.
1-15 é o de 2007, vitória contra os Ravens,
não
é verdade.
Não odeio tanto. Não tá no
e, e. Ou outros times, por exemplo. Sei lá, Patriots de 2007. Você poderia odiar, não sei. O Matheus e o Vini também. De outros esportes, mas é só futebol americano, não. Mas a gente guarda. Este é o gancho pro próximo programa. Poxa, que pena,
tava
né?
Tava pronto aqui já.
Ah, não, tem mais tempo? Acabou? Como o Silvio Santos falaria. Sou fã do Silvio. 4h59, olha só. A gente falou o horário três vezes hoje, né? Tá vendo? Esse programa é verdadeiramente ao vivo. Não é que nem o UFC. A gente grava ao vivo mesmo. Não é traquinagem. Hello, goodbye. Rodrigo, sua despedida aqui do povo.
Ah, a despedida é a melhor possível. Ó, primeira musiquinha.
Ah, olha só, ainda vai falar mal dos Beatles.
Beatles.
Olha. Diga. Adoro. Só despedir, dá tchau logo.
Não, queria mandar um abraço. Vamos mandar um abraço?
Manda um abraço.
Vou mandar um abraço pro Dan Grubish, da Eashi.
Quem é esse cara?
Que tá ouvindo. Ele é um ex-atleticano da Eashi, amigo meu, que mandou uma mensagem falando que tava ouvindo.
Ah, é?
Bacana, falou que tá adorando. E também um abraço pra você, Antônio.
Pra mim?
É, por que não?
Muito obrigado, ninguém nunca mandou um abraço pra mim no ar, cara.
Você já mandou pra mim.
Eu te mandei um abraço?
Abraço não, mas você... Lê o meu tweet.
Tá, mas tweets que tenham relevância com a transmissão. Matheus,
eu sou muito relevante.
Seu tchau, faça merchan do seu blog.
Pessoal, até mais. Muito obrigado pelo convite novamente. Semana que vem a gente tá aí pra falar mais de todos os esportes. E eu vou ficar sem o merchan do blog essa semana porque eu não consegui escrever. Mas semana que vem a gente faz o merchan.
Mas passa o URL, pelo menos.
É therockandriver.wordpress.com.
Legal. Vini, você que é um empreendedor, praticamente o Assis Chateaubriand da mídia esportiva brasileira. Você tem um conglomerado de sites, não é um, é 200. Fala todos aí.
Então, o meu destaque para essa semana é para a galera entrar no Segunda Base, que o nosso site especializado sobre beisebol. Uhum. Essa semana de contratações, o site já está movimentado com todas as contratações do beisebol, então vale a pena entrar lá, segundabase.com.br.
Legal. E tem o Spinball Net, que você pode acessar pelo Twitter também. Sim. E o Spinbet também, né?
E o Extra Time também, que faz matérias lá.
E o Extra Time também. Todos já deram tchau, Leandro? Deu um tchau também. Fala do Parmeira aí. Você tá bravo com o Parmeira?
Não, estou bravo não. Estou ansioso com o Parmeira.
Tá ansioso com o Parmeira.
Tchau, foi um prazer e estaremos toda quarta-feira, terça-feira. Ao vivo, tá?
Ao vivo. Vamos fazer a gente tava com câmera ao vivo também?
Não, aquela ali em cima, ó. Dá um tchauzinho pra ela.
Caramba, eu não fiz nem a barba. Vamos dar tchau pra câmera. Eu vim de moletom, eu vou ter que vir um pouco mais bem cuidado, né, nos próximos... Mas tudo bem. Bom!
E tem essa câmera também.
Tava filmando o Rodrigo, sem tiara hoje. Beleza. Traga sua tiara na próxima edição. Trarei. Certo? Muito bom. Essa foi a Rádio América, gravada no estúdio da Central 3. Estive com Rodrigo Sanzovo, Matheus Rocha Ribeiro, Vinícius Veiga, eu sou Antônio Curti. Uma ótima tarde, uma boa noite e pro seu time, boa sorte.